Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz à tribuna na sessão de hoje é a minha indignação com o aumento da criminalidade no meu estado. E tenho certeza que não é só no meu estado, que são em todas as unidades da federação das quais vossas excelências representam. O caput do artigo 5º da Constituição Federal garante a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No artigo seguinte, a Carta Magna também define, entre os demais direitos sociais, o direito à segurança. É nada mais natural, afinal, numa sociedade em que se diz civilizada, garantir a segurança para todos os indivíduos, e certamente é uma das prioridades do Estado. Mais adiante, na Constituição Federal, o artigo 144 dispõe de forma mais específica sobre a segurança pública, definindo competências, listando os órgãos que atuam nessa defesa, e ao longo dos 9 parágrafos constantes desse artigo, são explicados as responsabilidades de cada um dos órgãos de política, de polícia, para garantir a segurança, a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. É evidente, portanto, que a nossa lei maior está adequada aos anseios da sociedade em relação à sua proteção. Porém, infelizmente, na prática ainda temos muito a percorrer até atingir níveis aceitáveis de segurança pública no nosso país. É bem verdade que há muitos anos, em especial no governo do presidente Lula, a sociedade brasileira vem experimentando uma evolução muito expressiva em vários dos indicadores sociais. O crescimento da economia, juntamente com a melhoria da distribuição de renda, senador presidente Mozarildo Cavalcante, resultou em milhões de brasileiros saindo da linha de pobreza e outros milhões adentrando a classe média. Era de se esperar que tal crescimento de renda nacional repercutisse de forma direta e positiva nos índices de violência do nosso país. Porém, isso não ocorreu. Tenho absoluta convicção que, juntamente com a saúde, a segurança é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. E ressalto aqui também a educação. Infelizmente, no meu estado, o estado do Paraná, a situação, senador Álvaro Dias, está caótica. Não é diferente dos demais estados. Ao longo dos anos, a manutenção de alguns indicadores da violência tem piorado, e muito, no meu estado. O pior é que o Paraná vem deixando de fazer o dever de casa no combate à criminalidade há alguns anos. E a falta de investimentos na área de segurança levou ao sucateamento da máquina policial e ao consequente aumento da criminalidade. O estado apresenta uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes maior que a nacional. A taxa brasileira se situa em 25 pessoas, a taxa paranaense é de 32,6 pessoas a cada 100 mil. A média aumenta na capital de Curitiba, atingindo 40 homicídios por 100 mil habitantes e chega à incrível e lamentável taxa de 62 na região metropolitana de Curitiba. A situação do estado também é crítica quando comparamos o nosso efetivo policial com os estados vizinhos. O estado tem 16.700 policiais militares na ativa e 3.700 policiais civis, sendo que Santa Catarina, que tem a metade da nossa população, tem o mesmo efetivo. Mato Grosso do Sul, com 1/4 da população paranaense, tem a metade do nosso efetivo. São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior, tem um efetivo policial 10 vezes maior do que o estado do Paraná. É preciso, urgentemente, dobrar o número de policiais, senadora Portela, no estado do Paraná. É certamente pelas razões expostas que o Paraná continua registrando índices crescentes da violência. Após a finalização dos balanços de julho, Curitiba e região metropolitana registraram 144 homicídios, um aumento de 20% em relação ao mês de julho, mês de junho, mês imediatamente anterior, quando houve 120 assassinatos em Curitiba e região metropolitana, em um único mês. Aumentaram também os casos de latrocínio no mês de julho, passando de um caso de 9 para mais de 2 dezenas. O número de mortes violentas, especialmente homicídios, cresceu no Paraná, enquanto em outros estados que eram considerados mais violentos, como o de São Paulo, esse índice diminuiu. O mais grave é que estudos apontam que o combate à violência no estado está em déficit, faltando investimentos em tecnologia, efetivo policial e equipamentos. E assim não é possível vislumbrar melhorias expressivas a curto prazo. Os investimentos também passam por grande disparidade entre os estados. Em São Paulo, o governo atual investe 11,9 bilhões em segurança pública. No Paraná, o orçamento segue a base do governo anterior de 1,9 bilhões. Ou seja, estamos investindo apenas 15% do que é investido no nosso estado vizinho, quando, do ponto de vista populacional, o Paraná é 25% menor que São Paulo. O problema é que há outros índices muito negativos relativos à violência em nosso estado. Números que demonstram a força, inclusive, do crime organizado. Afinal, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, há 100 juízes brasileiros com vida ameaçada, atualmente em diferentes níveis de risco. Na lista de juízes ameaçados por estado, lamentavelmente, o Paraná aparece em primeiro lugar, com 30 casos. 30 juízes no meu estado estão ameaçados, seguindo de longe pelo segundo colocado, que é o estado do Rio de Janeiro, que tem apenas, não devemos aqui considerar apenas, mas tem 13 juízes ameaçados, e pela Bahia com 10. Ora, senhoras e senhores senadores, povo paranaense, meus caros brasileiros, é muito preocupante constatarmos que em nosso estado, o estado do Paraná, lidera uma lista tão negativa, sobretudo quando comparamos com outras unidades da federação muito mais conhecidas pela atuação do crime organizado e cujo número de juízes ameaçados é bem menor. Trata-se, nesses casos, de grave desrespeito à ordem estabelecida e da verdadeira afronta ao Estado Democrático de Direito, senador Álvaro Dias. Lhe concedo uma parte.
Obrigado, senador Sérgio Souza. Os cumprimentos pelo pronunciamento, pelo tema, pela preocupação, especialmente com o nosso estado, que tem uma característica própria de ter ali a tríplice fronteira, que certamente agrava essa situação de criminalidade e violência, com o tráfico de drogas e de armas e com o contrabando, e que se exige uma atenção especial. Eu imagino que se nós contêssemos o crime na faixa de fronteira, nós estaríamos reduzindo a criminalidade nos grandes centros urbanizados e também nas pequenas comunidades do interior do nosso estado e do país. Certamente, quando se analisa a incidência do crime numa capital como o Rio de Janeiro, há que se lembrar da hipótese de que aquele crime que está ocorrendo na periferia do Rio de Janeiro teve origem lá, na faixa de fronteira do nosso estado do Paraná, com as facilitações para o contrabando de armas, especialmente, e de drogas. Portanto, esta é uma preocupação que deve existir. Certamente, Vossa Excelência vai atuar junto ao governo da União para adotar providências que procurem combater a criminalidade na faixa de fronteira do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Peço ao senhor presidente 2 minutos para concluir. Senador Álvaro, tem uma leve impressão de que também há uma certa migração de outros estados do crime organizado. Rio de Janeiro, ele faz um combate, senador Lindbergh, maravilhoso no que diz respeito ao combate ao crime organizado, na pacificação das favelas. Mas muitos estão sendo expulsados, estão indo para outros estados, e o meu estado do Paraná, até mesmo por conta da situação geográfica e a tríplice fronteira, ele possibilita esse tipo de crime. Mas é inadmissível que isso continue acontecendo. E a ausência de controles mais efetivos, chamada na tríplice fronteira, senador Álvaro Dias, é notória e configura a mais uma dificuldade no combate à violência no Paraná. Espero que o plano estratégico de fronteiras, anunciada recentemente pelo governo federal no meu estado, possa nos auxiliar nesse desafio. Enfim, senhor presidente, sei que a violência é um problema nacional, mas que infelizmente tem crescido acima da média nacional no meu estado, o estado do Paraná. Não tenho a pretensão nem o interesse de apontar culpados. Porém, na condição de senador da República, tenho a obrigação de lutar permanentemente pelo meu estado e assim garantir a melhor qualidade de vida possível para a população paranaense. E se não enfrentarmos a questão da segurança pública por um todo, como uma questão nacional, não vamos ter as soluções que esperamos. Muito obrigado, senhor presidente, pela deferência com relação ao tempo. Muito obrigado, senhores senadores.